Comigo está já o jornalista Lino Vinhal. Bom dia, Lino Vinhal. Renovação do estado de emergência e um discurso dramático do nosso Presidente da República.
E uma situação dramática do país.
Ultrapassamos os 300 mortos ontem.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todo o país e todos os que nos escutam, seja onde for. Ó Carlos, o Presidente da República fez uma intervenção dramática e eu compreendo porque dramática começa a ser a situação. Se você fizer as contas, morrem quantas pessoas por hora em Portugal já? Está a ver? Em 24 horas, se morressem 10 por hora, eram 240.
Ou seja, e ontem foram 303.
E ontem foram 300 e tal. Portanto, isso diz muito do que está. E depois, eu tive uma conversa com... Não vale a pena dizer com quem foi, mas com um médico. Muito recentemente, passou aqui por nossos estúdios, e um médico conceituado, em que ele, com toda a humildade e de conversa de circunstância, não deixava de dizer isso. Pois, porque nós sabemos quem, os que morrem e os que recuperam. Mas ainda não sabemos quais são as consequências de quem sofreu isto e lutou pela vida, sabe Deus com que dificuldades, às vezes até nas unidades de cuidados intensivos. Como não sabemos também os efeitos de que quem tomar a vacina de hoje para amanhã, embora a pessoa em causa acreditasse na vacina e a considere indispensável, mas que consequências pode vir a ter na vida das pessoas, na saúde das pessoas por aí fora. Portanto, a situação é pandémica, e o ser pandémica não é uma questão apenas, não é uma qualificação apenas de dimensão. É bom que a gente comece a olhar para isto. É uma questão também de, sobretudo, de desnorte, é qualitativa. Nós não sabemos onde é que isto... E há de reparar, isto está exatamente como começou, e se a diferença houve depois destes avanços todos e depois do ano decorrido, se há alguma diferença há, é esta. Está pior do que estava. Não há outra diferença, Carlos. Não há outra diferença.
E há outra diferença que chamada aqui a atenção pelo Jorge Sampaio ontem de Nadia, que na primeira parte nós ainda tínhamos algum medo e agora parece que as pessoas estão mais facilitadoras, apesar de todos os números.
Não, estamos-nos a habituar a isto. Estamos-nos a habituar. E depois estamos a ter, perante a pandemia, aquela digamos, irresponsabilidade intrínseca, que é aquela que nós levamos sempre para a estrada. Nós vamos para a estrada, a autoestrada é 120, nenhum de nós é da 120. Nós vamos para as estradas normalmente de coisa, o máximo são 90, nenhum de nós anda a 90 assim que apanha uma reta rita. A velocidade máxima dentro das terras é 50, em alguns casos é até 30. 30 e 40, nenhum de nós cumpre isso. E nós não cumprimos porquê? Porque nós temos uma irresponsabilidade imanente a nós, em que o perigo, o mal, nunca acontece a nós, acontece sempre aos outros. É aquele carro, não o meu onde eu vou, que vai bater. É aquele senhor que passou agora por mim, ou por quem eu passei, que se vai despistar, não sou eu. Como é aquele que vai a ser infectado pelo vírus, não sou eu. Nós acreditamos sempre que isto que acontece com os outros. E leva-nos, e isto leva-nos a que nós aligeiramos o nosso comportamento e a exigência para connosco próprio. O que está em causa aqui, Carlos, é exatamente o grau de exigência para connosco que não atingiu dimensões de que a doença requeriria para fazer frente. Não há nenhum dado até agora garantido que nos proteja, que não seja exatamente o uso de máscaras, estes cuidados que são dos primeiros, a mão lavada
com
frequência e tal.
O distanciamento social.
E o distanciamento. A verdade verdadeira é que você continua, mas todos nós continuamos a passar pela rua por pessoas que levam a máscara, mas levam a máscara reduzida à bete, a segurar-lhe os queixos. Não levam posta nem no nariz nem na boca, levam a posta nas orelhas, vá lá, vá lá, olha se a gente não tivesse orelhas, não é? Olha lá se a gente não tivesse orelhas. Levam-na pendurada nas orelhas, põe-na debaixo do queixo e andamos assim. E isto não é feito por mal. Isto não é feito por mal. Mas é bom assumir que isto não vale absolutamente nada, quer dizer, está a ver. Isto não vale absolutamente nada, portanto, nós temos que melhorar esses cuidados, não há volta a dar-lhe, não há volta a dar-lhe. Eu sou daqueles que defendo claramente que a punição devia ser muito superior. Isto são formas, hoje você a infectar alguém, ainda por simples negligência, e as infectações são todas por negligência da AVC, acaba por ser uma forma de assassinar outro, Carlos. Desculpe lá dizer-lhe, mas esta é a grande verdade. E repare, você, nem vale a pena nós olharmos para morreram 300, ou morreram 400, ou morreram 100. Não, vocês peguem no Diário de Coimbra, e vêm, e a secção de Oncologia fui eu que, a sistematizei em determinada altura da vida da Arco Imbra. Vocês olhem para, mas eu tinha 2-3, tinha 3-4, tinha 1-2, era assim. Vocês hoje vejam o quanto a secção de Oncologia do Diário de Coimbra cresceu nos últimos tempos para cá. Já vai em 2 páginas. O Notícias de Vozela, que é nosso, que não tinha secção de Oncologia, criei-a há 3 meses, já vai numa página e pouco. Não é preciso dados científicos para a gente chegar à conclusão que aqui alguma coisa está errada. Está a ver, há alguma coisa que está errada. E nós temos que ter estes cuidados. E a verdade é que ainda não temos uma autossensibilização suficientemente apurada para que nos proteja disso. Mas ela arruma connosco, Carlos. Ela arruma connosco se nós não a respeitarmos.
A todos os aspectos.
Há muitos estragos. Esperamos que assim não seja.
A todos os aspectos. Há aqui uma polémica que se levantou ultimamente, que tem a ver com a vacinação dos políticos e de responsáveis por cargos públicos. Carlos, faz sentido?
Não faz nenhum sentido. A gente gosta de andar a brincar a estas coisitas e tal. Há países que resolvem isto. Que resolvem o assunto desta maneira. A gente deve vacinar as pessoas mais frágeis. Pela idade, desde que não estejam impedidas com furto, que não estejam infectadas e tal. E fazem isso. E se fizerem isso, está o problema resolvido. Porque é que a gente está a andar... Não significa que eu não acho que o general que comanda um exército, em tempo de guerra, que um presidente da República, que um primeiro-ministro, que tal que sejam pessoas que se acautelem, porque o seu trabalho é a coordenação de um país, é o governo de um país, portanto nós precisamos de proteger quem governa o país, nós precisamos de proteger o condutor de um automóvel, está a ver, não estou a falar agora aqui em termos pandémicos, portanto quem comanda, quem tem responsabilidades, altas responsabilidades, deve ser protegido. Mas deixamos de cair isso para começar a cair isso com alguma classe. Acho muito bem que a gente proteja os médicos. A gente precisa deles, se mesmo assim a gente vira de pantanas, se não tiver os nossos médicos protegidos, que ainda por cima lidam tão diretamente com a maleta,
com o vírus.
Com certeza que a gente deve. Portanto, eu não me excluo que haja, digamos, algumas funções, alguns titulares de funções que precisem claramente dessa proteção. Não excluo isso. Mas a partir daí a gente deve ir pela idade e pelo estado de necessidade das pessoas e não criar necessidades artificiais. Para depois aparecer os brilharetes que há por aí, depois aparece o deputado e dizer: não, eu não.
Eu abdiquei.
Eu abdiquei. Depois outra coisa que ele abdicou, em que a gente já não. Até digamos, esse mérito, perde-se esse mérito, porque provavelmente ele até fez isso com boa intenção, mas também ao lado já fez o outro só para dizer que é muito democrático, é mais democrático que os outros. E andamos nisso, porque não temos critérios absolutamente definidos, nem nunca vamos ter, temos pouco cuidado com isso.
Temos que nos aguentar.
Andamos
O Presidente da República fala até março, que isso pode depois determinar o resto do ano, o verão e
mas
o verão.
Mas o Presidente da República também gostava ainda de dar mais uma nota sobre o caráter medirrível que o Presidente da República instituiu. É que a Presidente da República cheira-me que já não é bem o mesmo do primeiro mandato. Está a ver? Embora ainda esteja no primeiro mandato, que ainda não tomou posse do segundo. Mas o tomar posse do mandato não é apenas o escrever o nome por baixo de uma folha qualquer. É também o estado interior. E ele já está no outro estado interior, porque ele também começa a ver que há, digamos, não há uma... O país não se mobiliza como um bloco. E nós estamos a morrer aos bocados, Carlos. Nós estamos a morrer aos bocados. E até lhe digo mais uma coisa. Isto, eu vou falar nisto de manhã, é um bocado coisa. Se a maioria das pessoas vissem o estado cadavérico em que grande parte dos doentes com a Covid morrem, ao fim de uns dias de internamento e então de uns dias de unidade de cuidados intensivos, em que o seu processo alimentar já não tem nada de normal, se vissem esse estado cadavérico, as pessoas eram capazes de pensar mais
a segunda vez.
É. Agora, lá com a história de fechar os conselhos, você agora, por exemplo, porque nós somos assim, eu sou assim, você assim, nós somos assados. A gente logo a partir da meia-noite até às 5 horas da madrugada de segunda-feira não pode mudar de conselho. Sabe o que é que está na sua cabeça e na minha? Não está esta recomendação, está outra assim. Por onde é que eu vou?
Como é que eu consigo furar?
Você já não está a pensar, você nem eu, não estamos a pensar, pronto, então não vou, não estou a pensar nesta norma, não. Ai, não posso ir, então tenho que ir por aqui, tenho que ir por lá, tenho que ir por lá. É assim, nós somos...
É onde é que eu posso ir sem ser apanhado?
Isso, Carlos.
Há mais vida para além do Covid.
E aqui não somos apanhados pela autoridade, mas corremos o risco de ser apanhado pelo vírus. E isto é um problema, porque ele não está... É bom dizer isto e assumir isto. Ele não está para ir embora. E o governo, por exemplo, quando toma uma medida que é muito dramática em termos de vida coletiva, não deixar sair um português, por exemplo, do país, e outros estados já o fizeram, e outros estados o vão fazer, você está a confinar o mundo. Isto não condiz nada hoje com a própria vida, porque isto significa que mesmo para você... Estamos no campo sanitário, já não falo no campo económico. Portanto, estamos a criar aqui falsas barreiras, mas não há outra maneira. Não há outra maneira. Portanto, isto está mal. É preciso que a gente se convença. Isto está mal. Mas a gente ainda se preocupa. A gente anda muito preocupado com os meninos da escola, e andam todos os meninos com a escola e tal. Como se... É importante. Eu não digo que não seja importante, Carlos. É rigorosamente importante. Mas é importante se não se colocar a questão da vida. Se a questão, se o que está em cima da mesa é viver ou não viver, eu ter aulas ou não ter aulas, não tem importância nenhuma. Esta é que é a grande verdade. E o que está em cima da mesa é a vida, Carlos. O que está em cima da mesa... Claro que as aulas são importantes, presenciais, não presenciais, tudo isso é importante. Se vivermos. Porque a vida é muitíssimo mais importante. E aqui, o que está aqui em causa aqui, não é encontrar a melhor forma de viver, é a melhor forma de não morrer. Porque o que está aqui em causa são as pessoas a morrer aos montes, com as funerárias a não darem já conta do recado, as pessoas serem enterradas nuas, sem condições nenhumas, as pessoas morrem, são logo engavetadas num processo desumanizante, que não há outro, que eu não condeno com ninguém, não condeno ninguém, mas num processo desumanizante. E do lado de cá, porque eu barri os óculos, porque os queixos me estão a cair e eu preciso da máscara para os puxar para cima, por isto e por aquilo, e a gente desprotege. Não pode ser, Carlos. Esta hora é mesmo uma hora para nós fecharmos as coisas. Senão vão larguíssimos milhares, vão muitos, muitos, muitos milhares ainda. Acreditem nisso.
Bom, mudando um pouco de assunto, a verdade é que Coimbra não tem parado as suas obras e esta semana veio ao lume que as obras das docas ali no Parque Verde já estão concluídas. Já
espero
estão...
que o Mondego não tenha ouvido.
Já estão escolhidas.
Eu hoje andei ao lado dele e já o vi com má cara. Ele traz água, dá com pau. Trazia hoje um leito do Rio de Mondego, a Agueira deve ter chovido muito e a Agueira deve ter feito
alguma descarga.
Algumas descargas e ele está grande. Oh, Carlos, as docas estão aí e já têm adjudicatários, já têm essa história, ainda
e
bem, esperamos para o verão.
No verão.
Oh, Carlos, isto é muito bom, porque eu estou convencido que toda a zona ribeirinha, desde o pavilhão do Centro de Portugal, lá em baixo, a sede da Orquestra Clássica do Centro, até ao Ponta Rude, dentro de 2 anos está completamente diferente para melhor e tem um outro aspecto.
Vai mudar. Finalmente estamos a chegar ao Rio.
Finalmente estamos-nos a virar para o Rio e estamos a pôr fim a uma cultura que a cidade tinha, que era reprovável. A cidade não se virava para o Rio porque nem sequer tinha essa cultura. Agora é que se vê que está a ser obras e etapas, que nos prédios fronteiros ao Rio, à marginal ao Rio, eram feitos de costas para o Rio. Está a ver? Em vez de serem virados para o Rio e de cultivarmos ali a belirra do que é o que vai ficar aquela avenida, não tenho dúvidas justamente nenhumas, nós escondíamos, nós jogávamos ao contrário. Não tínhamos uma cultura nem sabíamos lidar com o Rio. Penso que agora estão... O Parque da Cidade já tem muros diferentes, já começa a ter parte de muros diferentes. Já está inacessível ao público para frequentar, portanto, está em obra. E da Estação Nova para a Ponta Rude está em obra, também está vedado, está em obra e vai aquilo como lhe chama o Carlos Cidade, que lhe chama Calretão, não é Calretão, é aquilo que se chama no Brasil.
Calçadão.
Vai ficar ali uma avenida lindíssima. A antiga Ideal, que estava ali o prédio fechado e tal, já está todo em obras ao lado do Vila Calé. Toda aquela margem está a levar uma grande volta, de modo que eu penso que Coimbra vai ganhar muito com isso. Aliás, penso que politicamente estas coisas também, o que o Machado quer, e é uma das razões porque ele ser candidata, além de gostar do exercício das funções que tem, ele quer deixar uma marca em Coimbra. E, claramente, se ele ganhar as eleições e se concluir, estas obras nascem da vontade política dele enquanto Presidente de Câmara. Já se falava nisso há muito tempo já, pois o problema é falar-se há muito tempo, está a ver? O problema das obras já se fala há muito tempo, mas ninguém as faz. O que importa é a partir do momento que quando alguém besta a calça de ganga e se põe a caminho de desempenhar este trabalho. Ele deixou uma marca em Coimbra. Uma marca em Coimbra não se deixa apenas porque se deixa um busto aqui ou acolá. Não, uma marca deixa-se pelas obras que os políticos e que os governantes também deixam numa cidade, numa aldeia e num país.
E assinala isso precisamente nesta parceria entre a Câmara de Montemor e a Câmara de Coimbra, que é a abertura hoje da Ponte do Passo. E eu sei que é um
que é importante. Que eu confesso que gostava muito que houvesse uma ligação Coimbra, aquela zona toda, até à Figueira, pela margem esquerda. Que, aliás, não sou o primeiro a defendê-la, já muita gente a defendeu. Nós temos hoje boas ligações. Temos a ligação tradicional e temos a autoestrada pela direita de nos ligarmos à margem direita até a Figueira da Foz. A margem esquerda não tem boas ligações. Mas a Ponte do Passo é essencial para que toda aquela gente de Pereira e de por ali fora, de Rilas e de Amiais e por aí fora, que necessitam, portanto, não é uma grande obra, mas é uma obra... Não é grande obra, mas é uma obra grande, porque é importantíssimo para o acesso, é essencial e é muito importante. E faz parte também de uma questão, e você agora tem aí o seu programa de rural, que acho muitíssimo bem, faz parte também de um todo em que se nota que o próprio Vale Mondego, desde Soure, até, digamos, aqui à zona da Geria e por aí fora, todo este interland que vai de Coimbra até à Figueira da Foz, está hoje a apanhar também novas feições que o, e produtivas. Hoje você já não encontra espaços por cultivar, a não ser uma parcela que é sem qualquer significado. Portanto, já se olha para o Val Mondego como um grande, digamos, património da agricultura portuguesa e que produz muita coisa. E é muita coisa que se produz já ali e que se não produz do outro lado. O arroz carolino, como você sabe, ele vem sobretudo dos campos do Soura, por aí. De modo que estas pontes, esta comunicação dentro do próprio vale, das freguesias e das terras que, digamos, que são banhadas por todo esse campo de Mondego, essas ligações são extremamente importantes.
São essenciais. Amanhã é sábado, temos mais um Praça da República com o Dr. Jorge Conte, como já o tinha aqui prometido. Tivemos a oportunidade de ver as linhas mestras na edição do Campeão das Províncias desta semana.
Eu tive todo o gosto em fazer também esta entrevista com o Presidente do Politécnico de Coimbra, o Dr. Jorge Conte, que deu uma entrevista muito ponderada. Muito ponderada. Eu sei que ele tinha tido um ligeiro problema de saúde e agradeci-lhe, apesar de tudo, não ter impedido de ter vindo. Não tem nada a ver com o Covid, obviamente tinha a ver com uma pequena questão cirúrgica. Achei que ele, defendendo ideias, como todas as ideias, pode haver alternativas melhores ou piores, mas achei-o seguro nas suas convicções. E achei que tinha uma ideia, tem uma ideia, tem um projeto. E isso é sempre bom. As instituições, dá-se cabo de uma instituição, quando se vai para a frente dela, e se vai governando à vista e vai aos relabancos. Quando se tem uma ideia e um projeto, tem-se um caminho a fazer. E o que vi é que o Dr. Jorge Conte tem um caminho a fazer. Tem um bom conselho geral também, o Politécnico tem um bom conselho geral. Portanto, é outra questão que eu prevejo que vai dar um pulo grande em Coimbra. Nos próximos 12 anos vai. Porque quer que ganhe nas próximas eleições o Dr. Jorge Conte, que ser candidata. Quer ganhe o Dr. Manuel Castelo Branco, se vai candidatar, são dois homens dos maiores homens mais fortes que o Politécnico tem. E são dois homens que têm ideias. Cada um deles sabe o que quer para o Politécnico. Claro que o projeto do Politécnico não é desenvolvível todo num mandato nem em dois mandatos, mas o caminho vais fazendo caminhando. E você não esqueça, por exemplo, você já viu o espaço e o terreno que o Politécnico tem naquela zona ali da Bencanta, onde está aqui a Escola Superior Agrária, que é uma das escolas que vai por lá muito, onde tem também o ISCA, portanto, e tem aquele terreno todo, aquelas instalações todas. Você se voltar daqui a 50 anos, não volte, porque eu ainda não sei se é boa altura para voltar, mas se voltar daqui a 50 anos, você corre o risco de encontrar, por exemplo, um Politécnico todo instalado ali, por exemplo, ter um campus universitário, um campus escolar, como o Aveiro tem, que é das coisas que Aveiro melhor projetou, e nós hoje tivemos o espaço todo à nossa disposição, que tivemos uma universidade trazida para aqui em 1290, portanto já veio há tempo suficiente, e hoje temos um naco em cada sítio. Hoje tem bocados na Alta, espalhados por aí, depois tens bocados ali no Polo 3, depois tens bocados espalhados ali no Polo 2, escondidos ali envergonhados, e bem posso estar envergonhado, que era muito feinho, graças ao Senhor. Portanto, andamos aqui aos bocados porque não tivemos essa capacidade para desenhar um campo escolar, um campo universitário. Eu prefiro escolar para não estar a calcar a Aveiro. Portanto, vejo e acredito que estes dois homens, no confronto das suas ideias, aí é do debate das ideias, porque o que rasga o mundo não são as baionetas, o que rasga o mundo são as ideias. por exemplo, as ideias que daqui um bocado, através de uma conferência a transmitir online, vai decorrer na Faculdade de Direito, com o Presidente do Tribunal Constitucional, o Dr. Manuel Costa Andrade, que vem falar, por exemplo, sobre os novos caminhos do direito penal. O direito penal é aquele que molda, digamos, e indica o caminho que as comunidades e as civilizações devem seguir. E só o tema, os novos caminhos do direito penal, o professor Costa Andrade foi toda a vida professor de direito penal, há uns anos esta parte, o seu mandato terminava agora em janeiro, mas foi prolongado por causa destas situações, até que estejam reunidas as condições para poderem sair, portanto foi presidente do Tribunal Constitucional, é um dos melhores pensadores exatamente da doutrina penalista portuguesa, está aí uma belíssima conferência, que terá participação de outra gente, do Nuno Galvão da Silva, vice-reitor, da Anabela Rodrigues, como uma outra senhora, outra grande senhora que já foi ministra, até, outra grande senhora do direito penal português, com o Rui Marques, o diretor da Faculdade de Direito, com o vice-procurador de Angola, que também estará, também participará. Portanto, é ideias, nós precisamos de ideias. E o Politécnico, vejo que o Politécnico não está ali posto à espera que aconteça alguma coisa. O Politécnico, sinto que o Politécnico está com vontade, com ideias e com gente que quer fazer acontecer. Quando assim é, Carlos, as coisas vão para a frente.
Fica aqui o convite para amanhã ouvir o Braço da República. Lino Vinhal volta na próxima segunda-feira para mais uma edição do Assim Pensa Lino Vinhal e analisar o fim de semana que aí se aproxima, confinado e proibido de circular entre concelhos.